Bom dia, senhoras e senhores deputados. Já temos quórum de funcionamento. Podemos dar início aos nossos trabalhos. Pergunto se o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar se nos estão a ouvir.
Bom dia. Estamos...
Muito bom dia, obrigada pela vossa disponibilidade. E sem mais demoras, vamos dar início aos nossos trabalhos com uma audição do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, a requerimento do Bloco de Esquerda sobre a contratação e formação dos TEPH e condições de trabalho e da frota de ambulâncias. Penso que o Dr. Rui Lázaro, Presidente, e o Dr. Rui Cruz, Vice-Presidente, que estão por videoconferência, já tiveram acesso à nossa grelha de trabalhos e, portanto, passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, que dispõe de 4 minutos, como sabe. Senhor Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar antes de mais o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, os seus dirigentes, Rui Lázaro e Rui Cruz, agradecer a presença e a disponibilidade aqui. O requerimento que deu origem a esta audição foi apresentado depois de uma manifestação que o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar promoveu ainda em abril deste ano, salvo erro, e coincide que agora a concretização deste requerimento, a audição, coincide com uma nova jornada reivindicativa por parte destes mesmos técnicos de emergência pré-hospitalar, porque, tanto quanto é público, o caderno reivindicativo que foi apresentado em abril não teve sequer resposta por parte do Ministério da Saúde. E, portanto, essa é a primeira questão que gostaria de colocar, era a razão da apresentação deste caderno reivindicativo e o que é que aconteceu desde abril até aqui, desde o momento em que estes profissionais do INEM apresentaram as suas reivindicações, o que é que aconteceu do ponto de vista de feedback e de resposta do Ministério da Saúde, ou se nada aconteceu. A segunda questão, ou conjunto de questões que gostaria de colocar, tem a ver com questões mais concretas da profissão e da forma como ela decorre, a profissão de técnico de emergência pré-hospitalar. Antes de mais, dizer que nós, no Bloco de Esquerda, consideramos que o trabalho de socorro pré-hospitalar é uma resposta fundamental no nosso país e que ele não existe, obviamente, sem técnicos de emergência pré-hospitalar. Aliás, basta olhar para os quadros do INEM para perceber que o grosso dos profissionais são exatamente este grupo profissional de técnicos de emergência pré-hospitalar e, portanto, sem eles não há operacionalidade de ambulâncias e de meios do INEM, nem sequer do próprio CODU do INEM. E, por isso, reconhecer não só a importância deste serviço e deste trabalho, mas dentro deste trabalho a importância dos técnicos de emergência pré-hospitalar. Agora, o que nos preocupa é que, de forma crónica, o número de profissionais no INEM, e em particular o número de TEP no INEM, são sempre muito abaixo daquilo que era o previsto para determinado ano. Por exemplo, em 2021, segundo os dados que nós temos, estavam previstos existir 1.318 TEP no INEM para garantir a operacionalidade de todos os meios e existem, neste momento, 982, ou seja, menos 300 TEP no INEM. E eu gostava de perguntar quais são depois as consequências desta subdimensão e desta não contratação. Gostava também, porque aquilo que nós também sabemos que é relativamente crónico é a alta taxa de rotação de profissionais, ou seja, todos os anos saem vários profissionais do INEM, e eu gostava de perguntar ao sindicato as razões para pelas quais isto acontece, porque é que, na sua opinião, todos os anos saem dezenas e dezenas e dezenas de profissionais do INEM, e porque é que é tão difícil fixar profissionais no INEM, em particular estes profissionais técnicos de emergência pré-hospitalar. E depois, e de forma muito telegráfica, colocar ainda algumas questões sobre a formação que tem sido levantada, sobre a questão da carreira e da valorização do trabalho dos próprios profissionais, sobre a questão dos meios operacionais do INEM e sobre a questão que muitas vezes tem sido denunciada pelos profissionais de desrespeito de direitos laborais que estão legalmente consagrados e que o Conselho Diretivo do INEM não tem respeitado em determinados casos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E eu passava desde já a palavra ao Dr. Rui Lázaro para responder. Informo só que nesta primeira ronda está definido que responda ao grupo parlamentar requerente, mas logo de seguida terá a possibilidade de complementar a sua resposta quando responder em conjunto a todos os grupos parlamentares. Faz favor, Sr. Doutor, disponha do tempo como muito bem entender. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-la e aos seus deputados presentes na comissão, muitos dos quais já conhecemos através das audições dos grupos parlamentares que amavelmente tiveram, nos concederam. E respondendo diretamente ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, de facto, o que nos leva a adotar esta medida e estas formas reivindicativas é um deteriorar ao longo dos últimos anos, quer das condições de trabalho dos técnicos, com consequências diretas na missão do INEM e com consequências diretas no socorro à população. Para além das nossas cada vez piores condições de trabalho, cada vez está a ter mais efeitos na missão que o INEM presta, o que é uma preocupação também para esta associação sindical. Relativamente à carência de técnicos de emergência para o hospitalar no INEM, de facto, como o deputado Moisés disse muito bem, somos de larga amplitude o maior classe dentro do INEM, quer nos códigos, quer nos meios de emergência, e temos verificado ao longo dos últimos anos, e apesar das centenas de técnicos que o INEM tem contratado, que nos últimos 5 anos foram cerca de 300, isto não reflete um aumento no número de profissionais que continuam a apresentar um elevado déficit no INEM. Muito fruto das más condições de trabalho que temos e, principalmente, com muita relevância, a pouca atratividade da carreira de técnico de emergência para o hospitalar. Apesar das largas centenas que o INEM tem conseguido contratar, com a alteração da tutela, o que se verifica é que, se não na totalidade, praticamente na totalidade, o mesmo número de profissionais abandona o Instituto, com uma taxa de abandono que supera neste momento os 30%. Isto no universo de 1000 reflete e condiciona, obviamente, a missão do INEM. Como podem comprovar num dos anexos que fizemos chegar ontem a essa comissão, o primeiro anexo, onde estão expostas, em título exemplificativo, alguns horários de algumas ambulâncias. No final, essas linhas verdes com quadrados amarelos, por cada quadrado amarelo, é a previsão de que essa ambulância vai estar parada no mês de julho. Bem, temos ambulâncias, inclusive, por exemplo, uma das ambulâncias de Coimbra, a previsão para julho é que não abra um sequer turno, dada esta elevada carência de tempo. Quer a tutela, quer o próprio INEM, não tem sido capaz de dar as respostas necessárias para a fixação, para a nossa fixação, para a fixação dos técnicos de doença pré-hospitalar no INEM, que, fruto das más condições que têm, acabam por procurar e encontrar outras alternativas que vá mais ao encontro das suas expectativas. Outra questão também, e relativamente ainda às condições de trabalho. As próprias equipamentos que usamos têm sofrido um decréscimo constante ao longo dos últimos 5 anos, e só para terem um exemplo, os eletrocardiógrafos de que as ambulâncias dispunham e que foram mandadas retirar em 2016 por indicação do Infarmed, volvidos 5 anos, ainda não foi reposto qualquer equipamento para substituir. continuamos a medir uma pressão arterial, uma tensão arterial, de forma manual, ou, por exemplo, a tratar de um caso suspeito confirmado com Covid-19, temos de optar se ou avaliamos a pressão arterial, colocando em risco porque temos de subtrair uma parte do equipamento de proteção, ou então se a situação não justificará avaliar a respectiva tensão. Ouvir os 4 minutos, depois na segunda ronda, no segundo tempo de resposta, complementarei estas respostas e estas perguntas do Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Luís Graça, faz favor. Como sabe, dispõe também obrigado, de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. Rui Lázaro e o Dr. Rui Cruz, do Sindicato dos Técnicos de Emergência para o Hospitalar. Bem, e a primeira coisa a dizer é que o Grupo Parlamentar do PS também tem preocupação com as questões que o sindicato, do ponto de vista profissional e laboral, aqui levantou, e levantou nas outras ocasiões do passado, com quem também já tivemos a oportunidade de conversar. Na verdade, o Governo do Partido Socialista tem tentado valorizar e dignificar o fator do trabalho. Essa tem sido uma premissa desde 2015, presente em todos os orçamentos de Estado, e valorizar as carreiras profissionais. Esta própria carreira foi criada em 2016, mas na área da saúde, recordo, aqui passou pelo Parlamento, a carreira especial de técnico superior de diagnóstico ou a carreira especial de enfermeiro especialista. De acordo com a lei do Orçamento de Estado, e ouvindo diretamente às questões que foram aqui deixadas e que apontamos e que iremos também fazer o nosso trabalho junto do Governo, mas aquilo que conhecemos é que havia na lei do Orçamento de Estado 2021, estava previsto um concurso para a contratação de um número considerável de trabalhadores de postos de trabalho para o INEM, 261 postos de trabalho. Houve um aviso que já está publicado, que se refere a contratação de 30 médicos. Há ainda dois outros avisos que estão mais atrasados, para enfermeiros, 29 postos de trabalho, e também para técnico superior de psicologia, na área da psicologia, são 6 postos de trabalho, e que a indicação que o Grupo Parlamentar do PS tem é que deverá, nos próximos dias, no próximo mês, ser esse aviso ser publicado. E temos depois, para a carreira que aqui foi, que estamos a conversar, e que é absolutamente essencial para o bom funcionamento do INEM, reconhecemos isso a 100%, um outro aviso para a contratação de 196 postos de trabalho para TEP, Técnico de Emergência para o Hospitalar. 18 desses postos de trabalho foram logo providos, com recurso à reserva de recrutamento, e está aberto um concurso agora para técnico especial para a carreira especial técnico de emergência para o hospitalar, de 178 postos de trabalho que concorrem para colmatar aqui o número que foi avançado de falta de profissionais. Temos que ter em conta que a contratação de todas estas pessoas acarreta procedimentos administrativos e que nem sempre é tão rápido quanto desejamos. E isso, por exemplo, aconteceu, conversando agora, indo direto às questões técnicas que foram aqui levantadas, de equipamento, isso aconteceu, por exemplo, quando o Governo quis contratar, adquirir os desfibriladores monitores, em que houve um incumprimento contratual que atrasou todo o processo, e aquilo que acreditamos, creio que o sindicato tem conhecimento desta matéria, é que nos próximos 2 a 3 meses serão adquiridos cerca de 60 desfibriladores, monitores desfibriladores. Em paralelo, está também um concurso já aberto e, portanto, queremos que também neste mesmo prazo, é essa a expectativa do Governo e do Grupo Parlamentar do PS, a aquisição também de 45 ambulâncias, que deve acontecer precisamente no mesmo sentido. Mas, repito, acompanhamos as preocupações que foram aqui transmitidas pelo Dr. Rui Lázaro, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não deixará de sensibilizar o Governo para as questões que foram aqui levantadas, nomeadamente a da valorização das carreiras profissionais, que é uma matéria, como repito, que o Governo tem dado absoluta prioridade em todos os orçamentos de Estado que têm sido aprovados. Quero apenas terminar dizendo que tem havido um esforço de sinalização também de melhoria das instalações. Sabemos que há problemas em muitas instalações, mas se me permitem, com alguma vaidade, sendo eu eleito pelo Algarve, deixo aqui a nota que ainda há poucas semanas foi lançada pela Câmara Municipal de Olé, em parceria com o Ministério da Saúde, as obras para a nova base do INEM do Algarve. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Alberto Machado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Antes de mais, cumprimentar o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Julgo que todos reconhecemos a importância dos técnicos de emergência pré-hospitalar na estrutura nacional de emergência médica e conhecemos também, igualmente, as razões de queixa que os profissionais têm recorrentemente e publicamente também colocado com uma série de questões que nós naturalmente também reconhecemos, nomeadamente a questão da necessidade da revisão da carreira para colmatar, sobretudo, as questões que estão a levar ao abandono da mesma. Reconhecemos também a falta de recursos humanos e que naturalmente estarão a dificultar a prestação do serviço de emergência médica e esta questão do abandono e da falta de recursos, sobretudo do número que tem saído recentemente nos vários comunicados e nas várias notícias que têm saído sobre o assunto, mais de 300 pessoas a abandonar a profissão, isto tem que ser efetivamente motivo de reflexão, porque não é muito normal que isto aconteça e naturalmente haverá alguma razão e nós também gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para tentar perceber um bocadinho melhor a razão que leva a tantos profissionais a abandonarem a carreira. O PSD entende também que neste contexto é da responsabilidade daqueles que são os responsáveis políticos principais, nomeadamente do Ministério, em promover o diálogo e a concertação para se chegar a soluções úteis, construtivas e viáveis, evitando que situações extremas que possam vir a prejudicar o serviço público venham naturalmente a acontecer. Porque nós estamos a falar de um serviço público que é altamente prioritário, que a emergência médica é das coisas mais fundamentais que os cidadãos que pagam os seus impostos e que esperam que o Estado os proteja, e é exatamente nestes momentos em que pode ocorrer um problema de saúde ou um acidente ou que as pessoas mais precisam que o Estado os apoie e esteja em condições para ir ao encontro das suas necessidades. Gostaríamos também de perguntar qual é que entendem ser a razão pela qual ainda se encontra por publicar o acordo coletivo de carreira especial que se encontra negociado desde 2018. Quais são os entraves a essa publicação? E no que concerne às condições de trabalho, nós também temos tido nota que há um conjunto de problemas inerentes, quer à frota de ambulâncias, quer também às condições das bases do INEM, que, de certa forma, não permitem que os profissionais tenham condições de trabalho e até de descanso dignas. E a questão muito concreta é se isto são notícias isoladas que nos vão chegando ou se há vários casos de falta de condições nas bases do INEM. Também em termos de fardamento e de equipamento de proteção individual, temos tido notícia de que tem havido dificuldades na sua aquisição e se vêem esta questão como dificultadora da vossa missão. E para já era só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostaria também de cumprimentar o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, o Dr. Rui Lázaro, o Dr. Rui Cruz. Agradecer também o conjunto de elementos que já aqui adiantaram na Comissão sobre a situação destes trabalhadores. Nós temos vindo a acompanhar a situação da emergência médica no nosso país e as questões que aqui nos trazem, quer referente à necessidade de reforçar os profissionais desta área, quer a necessidade sobre os seus direitos, carreiras, remunerações que estão colocados, quer no que diz respeito aos equipamentos e ao reforço desses mesmos equipamentos, são aspectos que infelizmente já vêm de há muito tempo e que continuam a não estar resolvidos. Começando pelas questões da contratação destes trabalhadores, de facto os dados que nos foram fornecidos referem que o número de trabalhadores existentes, estou-me a referir naturalmente aos técnicos de emergência pré-hospitalar, ficam sempre aquém daquilo que são o número previsto e aquilo que o número previsto que decorre certamente da previsão do mapa de pessoal da instituição. E isso naturalmente tem implicações, quer do ponto de vista dos ritmos de trabalho elevados para os trabalhadores em exercício de funções, mas também, como aqui foi referido já, podendo levar em determinados momentos à inoperacionalidade dos meios de emergência, e naturalmente isso tem impactos profundamente negativos nas populações, nomeadamente em situações de emergência, quando esses meios devem ser acionados e devem intervir. Eu gostaria, relativamente a esta matéria, também de perguntar qual é que é a informação que têm sobre o ponto de situação da contratação dos trabalhadores, considerando até a norma que foi aprovada no Orçamento de Estado, mas gostaria também de perguntar se a inoperacionalidade das viaturas, em particular das ambulâncias, é algo que tem vindo a crescer, tem estado estagnado, qual é que se tem a noção da dimensão desta realidade no nosso país. A segunda questão que gostaria aqui de abordar sobre as carreiras. Quando foi publicada as carreiras, a carreira neste caso concreto, quando foi publicada a carreira dos técnicos de emergência pré-hospitalar, nós tivemos a oportunidade de entregar a apreciação parlamentar na Assembleia da República e aquilo que nós identificámos é que este diploma tinha ficado aquém das expectativas dos trabalhadores, designadamente no que diz respeito às posições remuneratórias e aos requisitos de ingresso da carreira, ou seja, e creio que isto, esta identificação que tínhamos feito no momento, agora com estes elementos que também foram aqui colocados, só vem dar razão à apreciação que tínhamos feito relativamente a esta matéria, quando é dito que de facto há aspectos que ainda não foram operacionalizados, como a questão da formação, e pergunto se que elementos, que respostas têm tido relativamente a esta questão em concreto, sobre este elemento também que aqui vem, de que apesar de haver contratações, há um conjunto de trabalhadores que acabam por abandonar porque a carreira não é atrativa, também porque se verifica que não há condições de trabalho como aqui foi colocado, e isto de facto é bastante preocupante quando estes trabalhadores são de facto uma grande importância para assegurar a emergência pré-hospitalar. Eu gostaria ainda de acrescentar uma outra questão muito telegráfica sobre os equipamentos de proteção individual, qual é que é o ponto de situação, se aquilo que tem sido disponibilizado aos trabalhadores é o adequado, se dá resposta face à situação que vivemos também neste momento, no quadro da epidemia da Covid-19. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Não? PAN também não. Mais algum dos senhores deputados está por pedir a palavra? Então, passava desde já a palavra ao Dr. Rui Lázaro, faz favor, para responder em conjunto aos vários grupos parlamentares que o questionaram. Faz favor.
Muito obrigado.
Sr. Doutor, desculpe interrompê-lo, mas nós estamos a ouvi-lo intercortado. O som está intercortado, não sei.
Nós não aqui no nosso. Exatamente. Terá sido.
Doutor, o que me dizem aqui é que talvez pedir às outras pessoas que estão na reunião para desligarem o som. Talvez melhor assim.
Nós não temos.
já acho que já está resolvido, pelo menos da nossa parte, nós já não ouvimos bem.
Está resolvido, sim. Obrigada. Faz favor.
Muito bem. Relativamente à contratação e do concurso que está a decorrer, da consequente aprovação do Orçamento de Estado para este ano, com o qual os senhores deputados e a Assembleia da República agradecemos já o esforço para que fizeram para que isto fosse vertido em Orçamento de Estado, efetivamente está a decorrer a contratação e mesmo as contratações que ocorreram ao longo dos últimos 4 anos, sempre ou quase sempre acima dos 100 por cada concurso, vem de alguma forma dar alguma resposta e minimizar algum impacto da saída elevada de técnicos do INEM, mas não é suficiente, não é? Até porque estes técnicos passam por processo formativo longo, dispendioso, e está o INEM a gastar dinheiro do horário público na formação destes técnicos para depois, passado pouco tempo, saírem, não estes, mas outros, em mesmo número ou, em alguns casos, até mesmo superior. Portanto, sim, reconhecemos e agradecemos o esforço da contratação dos técnicos, contudo, fruto da pouca atratividade da carreira, é preciso segurá-los e que eles não abandonem, passado pouco tempo, a profissão. Relativamente às condições das bases, de facto, são, em alguns casos, bastante inadequadas, e reforçar, por exemplo, o facto de existirem várias bases em que não temos, por exemplo, sequer condições para tomar um banho depois de trabalho. O INEM, muito bem, através de uma orientação interna, obriga-nos a fardar apenas no local de trabalho e a desfardar antes de regressarmos a casa para diminuir, neste contexto pandémico, os riscos de contaminação, mas depois não possuímos condições, por exemplo, em muitas bases, para tomar sequer um duche antes de vestirmos a roupa com que regressamos aos nossos lares. Relativamente à pouca atratividade da carreira, sim, é o fator principal para o abandono da profissão. Muito também reforçado pelo índice salarial baixo, e lembrar que quando a carreira foi criada em 2016, o índice salarial de entrada na carreira era em 230 euros superior ao salário mínimo nacional à altura, e neste momento é abaixo da meta do governo para 2023. Portanto, quero isto dizer que espera o INEM ter profissionais que trabalham diariamente com um risco físico e biológico associado. Basta dizer que somos quase sempre o primeiro meio de socorro a chegar a todas as situações, muitas vezes mesmo até antes da própria autoridade, a trabalhar 385 dias por ano, em que o nosso trabalho tem como responsabilidade de ter influência direta na saúde e na vida e na morte das pessoas. A trabalhar pelo salário mínimo nacional leva a que muitos técnicos abandonem a profissão. A própria gestão dos custos humanos do INEM, que sofreu uma perda de qualidade desde que este considerativo está em funções, de uma forma bastante, bastante evidente, existe neste momento no INEM um desrespeito contínuo por vários aspectos da legislação laboral, e para deixar só alguns exemplos, o Estatuto do Estudante, desrespeito da legislação laboral no que concerne a grávidas, a mães e programamentação, a própria representatividade sindical está em causa, com tratamento diferenciado, que mobilizou já diversas queixas na Inspeção Geral de Atividades em Saúde e também no Ministério Público. Inclusive, já está a decorrer na Inspeção Geral de Atividades em Saúde alguns inquéritos para apuramento destas nossas denúncias. Portanto, de facto, também não contribui, ou melhor, acrescenta motivos para que os técnicos não queiram ficar e procurem outras soluções que não a profissão de técnico de emergência para o hospital. Relativamente ao acordo coletivo de carreira especial, de facto, foram terminadas as negociações em 2018, deu-se por encerrado o processo negociativo por acordo, portanto terminou-se as negociações com sucesso. Estranhamente, e apesar dos nossos diversos pedidos de esclarecimento já ao Ministério da Saúde, envolvidos já há 3 anos, continua ainda por publicar. e a facilitar a gestão processual do próprio INEM, que assinou e concordou com o que conseguimos negociar no acordo de trabalho, bem como ia permitir uma melhor conciliação da vida profissional dos técnicos com a sua vida familiar, o que também viria a facilitar e a contribuir assim para que os técnicos não abandonassem a profissão. Relativamente às consequências, e a consequência mais direta é, como muito bem disse a senhora deputada do PCP, a inoperacionalidade dos meios, com consequência direta no socorro à população. E os técnicos de emergência hospitalar atualmente, já é um reflexo dos últimos anos no INEM, asseguram uma grande parte da oportunidade dos meios através do trabalho suplementar. Este reflexo, digamos assim, de incremento da oportunidade dos meios tem limites, e quanto piores condições de trabalho que nós tivermos, menor será a tolerância dos técnicos para fazer este tipo de trabalho. Contudo, a grande maioria dos técnicos executam, por exemplo, mais de uma ou duas centenas de horas em trabalho suplementar por mês, o que depois vai levantar outras questões da privação do descanso, da privação do sono, da própria segurança com que conseguimos executar o nosso trabalho quando sobrecarregados com horas de trabalho. Mas, por exemplo, no início do combate à pandemia Covid-19, conseguimos, através deste trabalho, inclusive com um apelo deste sindicato aos técnicos para que garantissem os meios, o INEM conseguiu dar uma resposta através deste trabalho suplementar, como já não conseguia dar há vários anos, havendo inclusive há vários momentos de em que não havia nenhum meio inoperacional no país, porque os técnicos estavam a garantir, através do trabalho extraordinário, esta operacionalidade. Contudo, uma vez que as condições de trabalho não viram esse incremento necessário, pelo contrário, em muitos casos deterioraram-se, o INEM comprovou não ser capaz de dar a resposta necessária para que, neste contexto pandémico, nós fizéssemos o nosso trabalho com condições de segurança e conforto mínimos necessários. Esta disponibilidade deixou de ser tanta e, hoje em dia, verificam-se já, como na previsão que nós enviamos para julho, uma taxa de inoperacionalidade bastante elevada. E percebam os senhores deputados que, por cada ambulância que estiver parada, a consequência direta é que, naquela localidade, vai haver menos ambulâncias disponíveis para o serviço. Isto vai traduzir um atraso no socorro, por cada situação de emergência que fosse para aquela ambulância que está parada, há de ir para lá outra ambulância, eventualmente, ou de certeza, de mais longe. Portanto, há de haver aqui um atraso sempre no socorro. A consequência direta é esta. E por mais que o INEM possa dizer que criou postos de emergência médica para suprimir necessidades, que criou um reforço através da celebração de protocolos com os parceiros do Mesmo Cruz Vermelha, para suprimir ou para tentar minimizar estas necessidades. Bem, o INEM, a única coisa que criou foi protocolos com os parceiros, que era quem já faz o trabalho, normalmente, nos locais onde nós não temos meios próprios ou quando os nossos meios próprios estão ocupados. Portanto, os seus deputados percebam que o INEM não criou coisa nenhuma, a única coisa que estabeleceu foi protocolos novos para os parceiros, que é quem já assegura o serviço normalmente quando nós não podemos. Relativamente à evolução da inoperacionalidade, está parcialmente respondido. Reforçar que quanto mais técnicos saírem e quanto piores forem as condições de trabalho, mais elevada vai ser esta taxa de inoperacionalidade. Portanto, mais comprometida ficará a missão que o INEM presta e devia prestar com qualidade a todos os portugueses. Relativamente ainda ao acolhimento individual, levantada também a questão. Efetivamente, foi uma lacuna grande e, neste contexto pandémico, muitas das lacunas que o INEM já arrastava há vários anos e que não resolve foram, de alguma forma, colocadas a nu ou trazidas à evidência. O equipamento de assistência individual é um exemplo flagrante desta passividade e desta incapacidade do INEM em resolver os problemas. Se no início do combate à pandemia entendíamos e aceitávamos que havia dificuldade em arranjar equipamento, inclusive muitos de nós técnicos chegámos a comprar nós o nosso próprio equipamento para podermos trabalhar.
Doutor Sérgio, consegue? é ligarem outra vez. Muitas vezes isto acontece, mas... Para parar o relógio. Não para. Não. Estou-me a ver a mim própria. Somos nós.
Não sei se nos estão a ouvir, Sra. Presidente.
Sr. Doutor, estamos a ouvi-lo, não estamos a vê-lo, mas estamos a ouvir. Já não é mau, dadas as circunstâncias, faz favor.
Eu não sei se estão a ouvir ou até ouviram.
Ó, Sr. Doutor, estamos novamente a ouvi-lo entrecortado, portanto...
Já pode ir. Estão-me a ouvir bem agora?
Agora estamos. Eu acho que podíamos retomar então a...
Então, eu não sei se...
O Sr. Doutor estava na parte dos EPIs, dos... Ok. Está bem? Faz favor.
Relativamente ao equipamento de proteção individual, como estava a dizer, e num contexto pandémico que atravessamos, que requer alguma especificidade, inclusive a própria Direção Geral de Saúde emanou algumas normas que os profissionais de saúde devem cumprir, quer no contacto direto com pacientes não suspeitos nem confirmados, como nos doentes suspeitos ou confirmados Covid. E a resposta do INEM aqui ficou muito aquém do mínimo desejável. E se no início do combate pandémico aceitava-se alguma dificuldade em encontrar este tipo de equipamento, dada que a sua utilização antes da pandemia era escassa, devolvido mais de um ano do combate à pandemia, não se entende como é que continuávamos sem ter equipamento de proteção individual adequado à execução da nossa missão. E para dar algum exemplo, já passava de um ano de combate à pandemia e ainda não tínhamos fatos de proteção individual que usamos para contacto com casos suspeitos ou confirmados Covid, que servissem a pessoas com mais de 1,80m ou que fossem ligeiramente mais largas. O próprio equipamento de proteção individual que segundo as normas da DGS, devemos utilizar para contacto com qualquer doente não suspeito nem confirmado Covid, foi-nos muitas vezes subtraído e houve muita dificuldade em conseguirmos obtê-lo. Os próprios consumíveis mais pequenos, como luvas, como máscaras, foram várias vezes ausentes do nosso dia-a-dia, tendo inclusive a muitos de nós chegado a comprar com meios próprios o equipamento individual para nos apresentarmos a trabalhar. À data de ontem, por exemplo, não sendo o caso único, a cidade de Coimbra, nenhuma das três ambulâncias de emergência médica que o INEM tem na cidade de Coimbra, possuía um saturímetro que nos permite avaliar a percentagem de oxigênio em circulação. Este é não só um dos elementos mais importantes da avaliação, a saturação de oxigênio, no contexto pandémico que atravessamos e contribui, por exemplo, para a definição da gravidade do doente que nós estamos a socorrer. E trata-se de um equipamento que podia estar nos monitores que o INEM desde 2016 ainda não conseguiu substituir, ou que existe no mercado por cerca de 30 ou 40 euros, portanto, que não se entende como é que o INEM não substitui este equipamento. De uma forma geral, acho que respondemos a esta primeira ronda de perguntas. Passamos a palavra à Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, como sabem, temos uma segunda ronda em que cada grupo parlamentar dispõe de um minuto. É de facto pouco, mas é no fundo para complementar a primeira ronda. E passo a ser já o grupo parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor, Sr. Deputado Luís Graça.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, bem, eu agradeço os esclarecimentos do Dr. Rui Lázaro. Tomamos devida nota, há aqui questões que o grupo parlamentar do Partido Socialista irá com certeza abordar e o Governo, no sentido de obter esclarecimentos, como a questão que levantou dos equipamentos de proteção individual, do acordo coletivo de trabalho, que, como disse, foi assinado por mútuo acordo em 2018 e, portanto, o que importa esclarecer algumas das questões que aqui deixou. Fica esta declaração de que o grupo parlamentar irá tentar obter os esclarecimentos sobre alguns desses problemas. Apenas quero aqui sublinhar a questão que foi dita e que o próprio sindicato reconhece. O Governo tem estado a fazer um esforço para dignificar o fator de trabalho, para valorizar as carreiras profissionais e, nomeadamente, para a carreira especial técnico de emergência pré-hospitalar, sublinho aqui, pode não ser todos os trabalhadores que seriam desejados, mas está aberto um concurso para a contratação de 261 postos de trabalho para o INEM, 196 na carreira de TEP, e estão também, em matéria de material, previstas para os próximos meses a aquisição de 45 ambulâncias, os concursos estão abertos, e também de 60 monitores desfibriladores. E, portanto, eu quero é aqui sublinhar o papel do INEM na emergência médica, no socorro, e sublinhar também o papel dos técnicos de emergência pré-hospitalar, que sendo os primeiros a ocorrer, têm de facto uma função muito dura do ponto de vista das suas funções, e queríamos aqui sublinhar esse aspecto, dizendo que se calhar vale a pena ponderar e fazer uma análise porque temos uma taxa tão grande de abandono após uma formação que, como foi aqui dito, custa dinheiro e que depois prejudica a eficácia e a eficiência do serviço. Isso deve ser tido em conta pelas questões que foram aqui ditas e outras que eventualmente devem ser analisadas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, tem a palavra o Sr. Deputado Alberto Machado, faz favor. Dispõe de 2 minutos, dou mais 1 minuto, dadas as circunstâncias da
interrupção. Muito bem, eu tentarei ser telegráfico, até porque da explicação que nos foi dada, penso que foi já claro, e parte das respostas às perguntas que eu tinha feito foram dadas, mas subsistem-me 2 dúvidas. Uma tem a ver com a falta de equipamentos de emergência médica, e eu gostaria que me pudessem esclarecer um pouco mais sobre isso, e se entendem que essa falta de equipamentos, nomeadamente dos equipamentos que deviam constar daquilo que são os equipamentos obrigatórios nas ambulâncias, se isso está a colocar em causa a assistência médica e, no fundo, a colocar em causa também a vida dos portugueses, estando naturalmente em risco pela falta desses equipamentos. Portanto, isso seria uma primeira questão. E a segunda questão tem a ver com a formação. Eu também não consigo compreender muito bem, e gostaria que se me pudessem esclarecer, passaram 5 anos desde a publicação da carreira, a lei prevê formação, salvo erro, de 6 meses, e ao que julgo saber, ainda não há nenhum técnico formado. Se me confirmam essa questão, e porquê? Qual é a razão que entendem para essa situação? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer os esclarecimentos que já foram dados pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Eu queria só colocar 2 questões muito rápidas. Foi dito que, para além das questões mais concretas de condições de trabalho, se verificam muitas vezes, por parte do Conselho Diretivo do INEM, desrespeito por alguns direitos laborais legalmente consagrados, como o tempo de amamentação e outro. Foi dito também que algumas destas situações já foram identificadas, nomeadamente através de inspeções, e eu queria pedir ao sindicato mais pormenores sobre esta situação, porque ela efetivamente é grave. Uma coisa é nós sabermos que, para manter operacional determinado meio, é necessário pedir aos trabalhadores que façam mais turnos extra. Outra coisa é privar os trabalhadores de direitos que nos parecem fundamentais, para além de estarem legalmente consagrados. Portanto, o impedimento destes direitos é absolutamente ilegal. Eu gostava de pedir mais detalhes sobre este ou outro assunto. E perguntar também, visto que o acordo coletivo de trabalho foi assinado em 2018, mas ainda não foi publicado, qual tem sido a justificação dada pelo Governo para a não publicação deste acordo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço também os elementos que foram acrescentados nesta audição. Eu gostaria só aqui de colocar mais uma questão, ainda relativamente à contratação ao número de técnicos de emergência pré-hospitalar que deveriam existir no INEM, e a questão que gostaria de fazer era, considerando os concursos já em desenvolvimento, ainda assim, quantos técnicos serão ainda necessários para além destes que estão a concurso ou que estão em concurso neste momento, estas vagas, para que o INEM tenha a sua operacionalidade, para que não haja recurso ao trabalho suplementar, como foi aqui dito, muitos dos meios não ficam inoperacionais porque se recorre ao trabalho suplementar, ou seja, para que seja garantida as condições de funcionamento e operacionalidade dos meios, mas para que também os direitos dos trabalhadores sejam assegurados. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto-se mais algum dos senhores deputados? Não? Não temos mais pedidos de palavra, portanto, passava desde já ao Sr. Presidente para responder a estas últimas questões. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente ao equipamento de emergência médica que devia estar disponível nas ambulâncias e que ou nunca existiu ou foi subtraído e não foi substituído ou por avaria ou outro fator qualquer, Sr. Deputado, obrigado pela questão. Uma das consequências diretas desta falta de equipamento, e este é só um exemplo, haverá outros muito mais e com a mesma gravidade, é, por exemplo, os eletrocardiógrafos. Que nos permitia realizar um eletrocardiograma na rua, na ambulância ou na casa das próprias vítimas, uma vez que não existe e não podemos fazer, atrasam, por exemplo, um diagnóstico de infarto agudo do miocárdio e pode atrasar o tratamento desta vítima. Inclusive, o hospital destino pode não ser o mais adequado porque não lhe foi possível fazer este exame de forma precoce, como a lei prevê e como, de resto, a nossa carreira prevê. Relativamente à formação de técnicos de emergência hospitalar, de facto, com a publicação da carreira em 2016, prevê que a formação destes técnicos seja durante 6 meses. Facto é que, por incapacidade e acrescentaria incompetência do INEM, nestes últimos 5 anos, desde a publicação da carreira, não existe um único técnico de emergência pré-hospitalar que tenha concluído esta formação. Nem dos que foram contratados após a publicação da carreira, nem dos que já estavam no INEM e que transitaram para esta nova carreira com a sua publicação. Isto tem consequências diretas na missão do INEM e no socorro, nos cuidados de emergência médica que são prestados aos cidadãos. Neste momento, conforme definido e publicado na carreira, as ambulâncias de emergência médica do INEM já deviam estar dotadas de mais competências e mais capacitadas para socorrer melhor e de forma mais eficaz a população, e não o faz porque o INEM não é capaz de ministrar esta formação. No último ano, para termos uma ideia, o INEM apenas foi capaz de formar, apesar de não ter concluído, porque faltam ainda uns estágios em contexto de ambulância escola, conforme o INEM definiu. Portanto, não concluiu a formação, mas houve 12 profissionais que já passaram pelo processo teórico formativo até aos estágios. A este ritmo de 12 por ano, seriam precisos 83 anos para formar os 1000 técnicos que o INEM tem, o que é absolutamente impensável e impraticável. Relativamente ao que levantou o Sr. Deputado Moisés Ferreira do Bloco de Esquerda, relativamente ao desrespeito pela legislação laboral e por diversos direitos dos técnicos no INEM, de facto é um problema que nos preocupa, que se arrasta já há alguns anos, desde o início de funções, desde que foi diretivo, e que tarda muito em ser resolvido ou solucionado. O exemplo do desrespeito pelo Estatuto do Estudante é gritante. Os trabalhadores estudantes não veem um horário que lhes permita frequentar as aulas e muitas vezes os próprios direitos às licenças para fazer exames estão suprimidos ou de alguma forma condicionados ou até coagidos a não os usar. Existe também um hábito e um sistema para diversos trabalhadores de coação para que seja realizado o trabalho suplementar, o que é absolutamente ilegal e já foi por nós denunciado à Inspeção-Geral de Idade em Saúde. A própria supressão dos direitos a grávidas, e, senhores deputados, 47 anos depois do 25 de Abril, vários dirigentes sindicais e desta associação sindical que representamos, tem sido alvo de um tratamento diferenciado e discriminatório por parte do INEM, do Conselho Diretivo e de várias direções intermédias, o que motivou já denúncias à Inspeção das Atividades em Saúde, onde decorrem já inquéritos, e também denúncias ao próprio Ministério Público. E para terem um exemplo de quanto isto é gritante, desde licenças para atividade sindical que nos foram injustificadas, que somos obrigados a responder com um advogado, e que depois o INEM, apesar de ter 10 dias para decidir, nunca mais nos responde, processos disciplinares, dos 22 elementos que compõem os órgãos sociais da nossa associação sindical, temos num total de 17 procedimentos entre processos disciplinares e injustificação de faltas, absolutamente absurdos e infundados, aliás, nenhum deles terminou em sanção por os profissionais, portanto, os que não estão a decorrer já foram arquivados, o que prova por si só esta intenção de tentar limitar a nossa atividade sindical e tanto tempo depois do 25 de Abril, sendo que, pelo menos a grande maioria de nós técnicos, já nasceu num país democrático e vemos agora estes nossos direitos bastante suprimidos. Relativamente ao acordo coletivo de trabalho de carreira especial, senhores deputados, a última resposta que tivemos do Ministério da Saúde, data do final do ano passado, este supostamente haveria dúvidas e entraves levantados pelo Ministério da Administração Pública relativamente ao nosso acordo, onde também já solicitamos audiência e que ainda não nos foi concedida, portanto, retomamos ao Ministério da Saúde, que nos deu uma resposta e que nos apresenta uma solução para esta publicação. Relativamente ao número de TEPs em déficit após a contratação do concurso de 178 que está a decorrer. Senhores deputados, este concurso, se chegasse ao fim sem que nenhum técnico de hospitalar se despedisse entretanto, e se conseguisse chegar ao fim com os 178 profissionais como incremento ao sistema, o INEM continuaria com déficit de 200. Mas os dados dos últimos anos, o que nos demonstram é que, por um lado, vai ser muito difícil que o INEM consiga chegar ao fim com estes 178 profissionais. O mais provável é que muitos deles, pela fraca atratividade da carreira ou pelas fracas condições de trabalho que o INEM nos proporciona, nem sequer concluam o curso e arranjem soluções melhores. E, de qualquer forma, a taxa de abandono que a carreira tem sido alvo leva-nos a desconfiar que, muito provavelmente, daqui a algum tempo, estes 178 profissionais já foram absorvidos pelos que se despediram, entretanto. Sr. Presidente, acho que respondemos a todas as questões.
Exato, muito obrigada. Eu queria agradecer ao Dr. Rui Lázaro e ao Dr. Rui Cruz e fica assim concluída a audição ao Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Muito obrigada, Soutores, desejos de boa saúde para todos e disponham da Comissão de Saúde quando acharem conveniente.
Sra. Presidente, que entendo por útil.
Obrigada, Soutora. Embora não tenha ouvido tudo, eu penso que estávamos mesmo a terminar. E foi um. Muito obrigada.